Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube você consegue ver a gente em vídeo, você consegue ver a mim e ao meu convidado, e você também no Spotify e no YouTube, você consegue curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, e você também consegue ativar o sininho. Ativando o sininho, você vai ser notificado toda vez que o Fisio Ortopedia lançar um novo episódio de podcast. Pode ser um podcast da professora Ana Maria Siriani, pode ser o nosso podcast sobre empreendedorismo, pode ser o podcast do Fukuzawa e do Rafa, onde eles falam mais da parte técnica da fisioterapia. E temos agora também um podcast internacional, com convidados internacionais. Então, não deixa de ir lá no nosso canal do YouTube, do Spotify, ativar o sininho para receber essa notificação. Eu estou aqui hoje com um grande fisioterapeuta, um grande representante da nossa profissão, um cara por quem eu tenho há bastante tempo uma grande amizade, e a gente se encontra de tempos em tempos aí. E é um cara de quem eu tenho bastante admiração, de quem eu acompanho a jornada, acompanho o trabalho, acompanho aí o desenvolvimento da clínica dele. Ele é um fisioterapeuta de Minas Gerais, fisioterapeuta formado, fez graduação, mestrado e doutorado em fisioterapia pela Federal de São Carlos, é especialista em fisioterapia esportiva pela Metodista de Piracicaba. E é sócio proprietário, é empreendedor da Clínica Hortus em Uberlândia. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Paldon. Bem-vindo, Rodrigo.
Fala, Hélio. Obrigado, cara. Um prazer enorme estar aqui. Tenho acompanhado esse projeto de vocês e uma grande satisfação poder dividir um pouquinho aí da minha jornada, da minha experiência com vocês. Viu? Muito obrigado mesmo.
Imagina, cara. Um prazer ter você aqui. Vamos ver se convidando um Rodrigo eu consigo o outro, o Vasconcelos, né? Que é enrolado, mas como ele é muito estrelado, né? A gente não consegue convidar um cara tão estrelado assim. Então, vou aproveitar esse momento aqui desse podcast para fazer um apelo, Rodrigo Vasconcelos, te queremos aqui, ó, batendo um papo com a gente sobre empreendedorismo. Bom, Baldon, você está com quantos anos aí de estrada, graduado?
Cara, você vê, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, bem novinho, me formei com 21, tô com 37, então já são de formado 16 anos.
Que coisa, cara, que legal. Bom, cara, Baldon, por que cargas d'água? O que aconteceu com vocês? De repente escorregou, bateu a cabeça, ou alguma coisa não estava indo bem na sua vida? O que aconteceu que você não foi fazer direito, não foi fazer engenharia, profissões tão comuns de moleques quererem fazer? Por que fisioterapia, Baldon?
Cara, minha história começou bem cedo na fisioterapia, eu costumo dizer, né? Hoje eu ainda estava falando isso com alguns pacientes. Quando eu nasci, cara, um médico bem, assim, um cara bem tranquilo, me pegou no colo, colocou no colo a minha mãe e falou, cara, a gente tem que aceitar o filho do jeito que vem ao mundo. Com essas palavras, cara, bem...
Quanto tato, hein?
Bem sensível, né? E, pra surpresa da minha mãe, eu nasci com torcicolo congênito, né? Então, minhas fotinhas de criança, né? Bem tortinho. E minha mãe, cara, com toda aquela dificuldade da época, minha mãe era doméstica, meu pai tecelão. Na minha família toda, assim, eu fui o único que foi para uma universidade federal, que foi estudar e tal, né? E com 2 semanas de vida, eles começaram a me levar para fisioterapia para tentar melhorar essa condição do pescoço, né? Caramba. Eu acredito que eles tiveram sucesso, tem um movimento normal, assim, se eu não que falar boa. Assim, é difícil de perceber, tem uma restriçãozinha, mas começou aí, cara, e eu fiz fisioterapia, assim, de uma forma bem intensa, os meus primeiros 10 anos de vida, e quando eu tava com 5 anos de idade, mais ou menos, O meu pediatra sugeriu que minha mãe me colocasse na natação, porque isso iria me estimular os movimentos e tal. E minha mãe, novamente, guerreira, né, fez todo o esforço para me levar para natação, e acabou que eu tomei gosto pela coisa, cara. Tanto que eu levei muito a sério, nadei, em nível nacional, fui 4 vezes quarto colocado no Campeonato Brasileiro,
Caramba.
na natação. E por causa disso eu vivia também em clínica de fisioterapia, né? Então era o ombro que doía aqui, era um joelho que doía lá, mas principalmente o ombro e coluna lombar, cara, foi o meu karma durante atleta, assim, sabe? E aí eu fui vendo aquilo, tal, uma hora profissionais melhores, outra hora piores. Eu falei assim, não, tá aí uma profissão que eu acho legal, ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui muito ajudado desde criança. Eu acho que pode ser uma boa. E no colegial eu gostava muito de biológicas, né? Estudar sobre o corpo humano e tal. E aí, na época, eu confesso que eu fiquei na dúvida entre medicina e fisioterapia, né? Mas, sendo bem honesto, eu achava que eu não tinha condições de passar numa universidade pública naquele momento, direto do colegial para medicina. Eu teria que, talvez, fazer cursinho. E fisioterapia eu achei que eu conseguiria. E eu falei, eu não quero fazer cursinho, eu já quero começar, eu acho que vai ser bacana. Vamos lá, vamos para fisioterapia. E aí eu consegui, passei em 4 vestibulares e optei pela Universidade Federal de São Carlos, que na época já tinha uma fama boa, né, pesquisando, alguns amigos falando, e era mais perto da minha casa, né, que era americana, né? Aí eu comecei a minha jornada aí, sabe?
Que legal, que legal. E aí você faz sua graduação lá em São Carlos, e você, depois da graduação, onde entra Pittsburgh na sua vida? E que você teve uma passagem por lá, né? Você ficou um tempo lá, né?
Sim. Então, quando eu entrei na graduação, ali, sendo bem honesto, eu não sabia praticamente nada de fisioterapia. Eu falei, fisioterapeuta cuidava de osso e músculo e articulação e ponto, sabe? E aí eu vi o grande leque que era a fisioterapia. Mas mesmo durante a graduação, essa minha noção inicial foi o que me norteou, era o que eu sempre gostei, né? Então eu entrei sabendo disso. E foi aí que eu continuei na fisioterapia mesmo, né? Não quis sair dessa área. Terminando a graduação, deixa eu dar um passinho atrás, eu
Claro.
tive, assim, o privilégio, né, de me envolver no laboratório do professor Fábio Serrão, né, que é um cara, que eu acho que é uma referência na fisioterapia brasileira, sem dúvida nenhuma. Então, o Fabinho, a gente, desde muito cedo, era incentivado na UFSCar a fazer a iniciação científica, né? E eu vendo os professores lá, vi que o Fabinho era aquele que estudava, né, pesquisava a área que eu tinha mais interesse, que era a parte musculoesquelética, joelho, né, a parte esportiva. E no segundo ano de graduação eu já colei nele, né, que nem carrapato. Falei, não, Fabinho, vamos ver aí o que que você tem, o que que tá precisando, tal. E aí comecei a fazer a iniciação científica. Eu fui o primeiro aluno bolsista FAPESP dele. Ele tinha entrado há pouco tempo lá no curso, né? E aí eu fiz a minha iniciação. Gostei da coisa de fazer pesquisa, achei que era uma coisa que eu não, assim, uma área para mim nova, né? Pesquisa, o que que é pesquisa? Eu achei que fisioterapeuta era só clínico, tal, né? E eu achei bem legal essa história de pesquisar, publicar. A minha iniciação foi extremamente produtiva, acabaram saindo três publicações internacionais. Porque o laboratório nosso era pequenininho, então a gente participava de outras pesquisas, ajudava, né? Alunos de mestrado também, então foi muito, muito interessante. E o Fabinho, naquela época, cara, tinha começado a estudar dor femoropatelar e a relação do quadril com a dor femoropatelar, né? Então eu costumo dizer, enfatizar que o cara que começou essa história no Brasil toda foi o Fábio Serrão, né? Ele tinha saído uma revista da JOSPE de 2003, aquele número dedicado à dor femoropatelar, que traz os artigos do Powers, né, fazendo esse link biomecânico. E ele sentou do meu lado com aquela revista e falou: Ó, cara, acabei de receber essa revista, vai ver, isso era final de 2004, começo de 2005. Eu fui procurar ele no final do meu primeiro ano de graduação. 2004, ó, já tem tempo, hein? E ele tinha achado, ó, porque eu estudava só o vasto medial, isso aqui é uma coisa nova que ninguém tem estudado, eu acho que isso tem chance de dar bons frutos, né? E aí a gente começou a investigar isso, aí veio a Teresa Nakagawa, né, que foi aluna de mestrado, e o laboratório criou essa linha de pesquisa, né? E eu gostei muito de fazer a iniciação e ingressei no mestrado de cara, né? Fiz o meu mestrado também seguindo essa linha de pesquisa e fui para o doutorado depois com o objetivo de fazer um ensaio clínico randomizado comparando dois programas de exercício terapêutico para dor femoropatelar. Um focado em exercícios para joelho, né, com ênfase em fortalecimento de quadríceps, e o outro dando essa mesma ênfase adicionando os exercícios de controle motor e fortalecimento para a região de quadril. E esse artigo foi bem aceito, foi publicado na JOSP, foi bem legal. E nesse período que eu tinha acabado a minha coleta de dados, surgiu a oportunidade de eu aceitar uma bolsa, né, sanduíche, uma bolsa CAPES, que lá no programa, cara, sobrava, sabe? Então, lá na UFSCar, eles tinham acabado de subir para nota 6 da CAPES, e é uma exigência do programa essas parcerias internacionais. E o Fabinho tinha conhecido uma professora chamada Sara Piva, né, que
Sei.
é brasileira, a Sarinha é
Sim.
brasileira lá do Sul, uma pessoa extraordinária, assim, humana e uma profissional impressionante, com uma história linda também. Ela abandonou a clínica dela, que ela tinha lá no Sul, uma clínica grande, de nome, para ir atrás do sonho dela, que era fazer mestrado em Pittsburgh, né? Ela foi fazer o mestrado, ela fez com o James Rigan, né, um grande nome aí,
Sim.
de joelho, né? Que é mais das antigas a nós, né? Ele sempre vem, né, do trabalho dele, do Fitzgerald também, que era do mesmo laboratório. E ela foi para lá, e lá ela ficou, cara. Fez o mestrado, o doutorado dela, hoje ela é professora adjunta lá, né? E aí, cara, o Fabinho conheceu ela, criou-se esse vínculo, e ele falou assim: ó, agora alguém tem que representar a gente lá. Da mesma forma que a Teresa foi com o Powers para Califórnia, né? Sobrou para mim para ir para Pittsburgh, né? Digo sobrou, mas um grande prazer, assim, né? Foi
Claro.
algo muito satisfatório, né? E aí Pittsburgh apareceu dessa forma. E muito interessante, eu costumo dizer para o pessoal mais jovem, cara, que uma das coisas que mais dificultaram essa viagem e que podia não ter acontecido por isso foi a falta da minha dedicação à língua inglesa de jovem, sabe? Se uma das coisas que eu mais me arrependo hoje, porque eu tive que penar muito, né, depois de velho, com inglês, ela não ter me dedicado mais aos estudos da língua inglesa, no colegial mesmo, que eu não via muita importância, não era uma coisa que eu
Sim.
gostava, achava que não tinha necessidade. E
Sim.
quando eu fui prestar o meu mestrado, cara, você acredita? Eu fui reprovado na prova de inglês. E lá não era eliminatória, mas para você poder defender o mestrado, você tem que passar na prova. Aí que caiu minha ficha, falou: não, como assim, cara? Não pode. Aí no meu primeiro ano de mestrado, eu me matriculei na aula de inglês, comecei a dedicar aí muito pro inglês, tanto que eu gabaritei essa mesma prova, né, lá da UFSCar no final do ano, né? Aí eu
Legal.
fiz novamente a outra da turma, gabaritei e continuei estudando. Aí veio, tinha que tirar uma pontuação de 100 pontos, era a exigência lá de Pittsburgh, na prova do TOEFL, na versão online. A pontuação máxima era 120, eles exigiam 100 pontos, então era pesado também. Estudei aí para o TOEFL específico, consegui, foi 104, 105 pontos, e aí eu fui aceito e fui para lá, entendeu? Então foi
Legal.
uma boa experiência.
Como é que foi lá, Baldon? Conta um pouquinho dessa tua experiência de repente sair, né, daqui. É completamente diferente, completamente culturalmente diferente, né, estruturalmente diferente. Como é que foi essa passagem? Acho que é interessante para a molecada escutar e de repente se inspirar em você.
Legal, cara. Aí eu acho que para a gente falar sobre esse momento da minha vida, eu tenho que falar algumas outras coisas também que poucas
Claro.
pessoas sabem, assim, numa parte mais íntima da minha vida. Eu já falei isso numa live com o Léo Costa, um tempo atrás. Prazerzão, um abraço pro Léo também, se ele quando eu vi a gente.
Somos fãs.
Exatamente. Durante o final do meu mestrado, né, início do doutorado, foi, acho, o momento mais difícil da minha vida até hoje, né? Eu acabei desenvolvendo um transtorno generalizado de ansiedade. E hoje a gente sabe, estudando, infelizmente, parece que esse é o mal da carreira acadêmica, né? Não sei de onde vem essa pressão insana que a gente acaba colocando em nós mesmos, sabe? Não sei se é porque as coisas são meio devagar, você não consegue resolver da forma que você quer, na velocidade que você quer, sabe? Isso foi, assim, eu sempre tive um comportamento ansioso, mas como atleta sempre consegui lidar com isso, né? E no final do meu mestrado, que as coisas desandaram, eu tive que apelar para pedir ajuda, né? Eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico, tomar medicamento. Eu simplesmente não dormia, cara, não conseguia dormir. Ficava 4, 5 noites sem dormir. E aí, imagina o dia, né? Como que ficava isso depois? Aí começou a interferir na minha vida pessoal, não, né? Só eu, Rodrigo, mas. E aí eu falei, não, preciso dar um jeito, né? Olha quem pinta aí.
O Diego aqui apareceu. Ele é habitual aqui no
Integrante.
podcast, já faz parte do time já.
E aí, cara, eu fui, né, dando início a esse meu tratamento, paralelamente fazendo essas minhas tarefas profissionais. E na época do doutorado, cara, quando surgiu essa oportunidade para ir para Pittsburgh, eu estava relativamente estável, né? E esse novo projeto, tal, até que me ajudou. Porém, quando eu fui para lá, né, e me deparei numa situação que eu não tinha mais uma rede de apoio, que eu estava sozinho, estava, né? Então, ao mesmo tempo, tinha o lado legal de estar num ambiente, pô, legal, assim, do ponto de vista profissional. Mas emocionalmente eu estava muito mal, sabe? Então foram. Eu fiquei lá quase 6 meses, né? Então teve momentos muito difíceis, cara. Assim, de ligar, chorando: o que que eu tô fazendo aqui? Um frio, cara. Menos 20 graus, neve. Eu acordava 4h30 da manhã para estar no hospital 5h30. O povo trabalhava muito cedo lá, sabe? As reuniões, assim, começavam às 5h30 da manhã, cara. E aí não tinha carro, não tinha passe, tinha que ir a pé embaixo da neve. Então, assim, foi um perrengue no começo, sabe? Mas, assim, se eu tivesse que fazer isso de novo, faria, cara. Foi uma experiência de vida enorme. Acho que eu cresci muito como pessoa, né, como gente, e estar lá no meio de pessoas tão consagradas na área da fisioterapia foi realmente algo muito bom. É,
Legal.
mas às vezes a gente vê um lado, né, não vê o que está passando nos bastidores, né? E realmente foi um momento meio complicado, que eu só fui conseguir, né, resolvê-lo, né, na próxima etapa, acho que da nossa conversa, né, que é quando eu volto de Pittsburgh, né? Então, quando eu voltei de Pittsburgh, eu já voltei prestando um concurso na UFSCar para professor substituto, que eu comecei a estudar lá. Né, saiu esse concurso para professor substituto da área da ortopedia, e eu lá, 2 semanas de vir para cá, né, terminando as análises e tal, lá que eu estava fazendo, e eu comecei a estudar, falei, é uma boa oportunidade. Aí eu venho com 1 semana aqui, eu presto a prova e passo, né, no concurso lá da UFSCar para professor substituto e assumo esse cargo. Nesse meio termo, a minha esposa, né, dona Vanessa Santos Pereira Baldon, fisioterapeuta também, né? Para quem não sabe, ela é da área da GO, né? Pesquisadora, docente e pesquisadora. Ela fazia doutorado também, né? E passou no concurso aqui na UFSCar, aqui em Uberlândia, né? E surpreendentemente, assim, não pelo mérito dela, mas pelas condições, porque ela não era doutora ainda, né? E o concurso era para doutor, ela passou no concurso, cara. Então ela testou como mestre diante de várias concorrentes doutoras e acabou passando, conseguindo a vaga. E aí, para assumir, ela teve que defender rápido esse doutorado, entendeu? E aí ela vem para cá e, diferente de mim, o sonho da vida dela era ser docente. Ela já entrou na graduação, a mãe é docente, foi docente universitária, o irmão também é docente, e era o sonho dela ser pesquisadora, então ela já tinha isso muito claro. E aí ela passa. A gente já era casado, ela se muda para cá, E eu continuo na UFSCar ainda para defender o meu doutorado, que eu vou tinha acabado de voltar, e como professor substituto, né? E aí eu assumo essa vaga, cara, e aí eu vou vendo a rotina de ser docente de uma universidade pública, aquela coisa, e todos esses problemas que eu estava tendo do ponto de vista emocional, né? E aí eu chego à brilhante conclusão. Depois de, eu brinco, né? Depois de 15 artigos publicados, que eu não quero seguir carreira acadêmica mais, sabe? E isso, cara, foi a decisão mais importante da minha vida, né? Então, assim, isso foi a mais importante e a mais difícil, porque eu tive que ir contra o meu ego. Eu acho que isso foi o maior problema. Então, você fala assim, você olha para trás, fala, puta, olha tudo que eu já vim andando, né? Vim passando, vim enfrentando e tal. Eu tô na linha de chegada. O que que falta? Eu prestar um concurso, né? E ser professor. E amarrar o burro.
Encostar o burro
É.
na sombra.
Não, é isso, né? Alcancei o auge daqui para frente, é isso aí, né? É, continuar fazendo pesquisa, né? Claro, não vou falar que. Mas do ponto de vista, assim, de. Como eu vou falar? De maiores dificuldades, né? De expectativas. Pode-se dizer que o concurso é, para quem começa, né, na carreira acadêmica, é o máximo. E depois você vai crescendo dentro da universidade, mas sem um peso nas costas de qual é o meu trabalho, né? De um trabalho. Não, eu tenho o meu trabalho agora. Ah, e aí, cara, até um marco, né? Um dia bem interessante foi minha defesa de doutorado, né? Então, quem estava lá, cara, eu defendi o doutorado. Estava na banca o Fabinho, claro, né, orientador, a Estela Pessini, né, que é pesquisadora lá da Unifesp, você deve conhecê-la bem, né? É, a professora Estela, da UFSCar, e a Bia, né, também lá da UFSCar. E aí, quando acabou, né, a defesa, assim, não tinha nem muito o que fazer, porque eu defendi o doutorado com 4 artigos publicados. Todos publicados. Então, não tinha nem muito, assim, tava tudo muito tranquilo, né? Aí elas falaram, perguntaram, e agora, o que que você vai fazer, né? Vai começar com um pós-doc, né? E aí eu respondo falando que não, que eu estava de mudança para Uberlândia para abrir minha clínica.
Como
Elas
assim, né?
regalaram, olha assim, olhando pro Fabinho, cara. E aí o Fabinho começa a chorar, sabe? O Fabinho começa a chorar e aí ele pega a palavra e fala assim que a gente havia conversado e que ele não, tipo, ele não conseguia aceitar isso, sabe? Que eu precisava pensar com mais calma, né? Ver bem mesmo que talvez aquilo era um momento que eu estava passando por um momento difícil, emocional, mas toda a minha jornada que eu tinha que pensar bem, tal, tal, tal. Mas naquele momento, cara, eu já estava extremamente decidido, sabe? Eu já tinha certeza que eu não seria feliz na carreira acadêmica. Não seria feliz, né? Eu costumo brincar também com os alunos, porque eu continuo hoje dando aula em pós, acabei de voltar da pós de Barão esse final de semana, então eu ainda tenho isso no sangue, gosto disso, né? Viajo dando curso, mas a rotina de professor de graduação, cara, eu acho que envolve um dom. Né, um dom de você querer se doar para o aluno que eu não tenho, né? Eu não tenho a capacidade de falar com alguém, de passar conhecimento e a pessoa não querer me ouvir, como acontece muitas vezes. E aconteceu comigo como aluno, né? As disciplinas que eu não gostava, pô, eu não fazia muita questão também de ouvir, sabe? Mas eu não consigo aceitar isso sendo professor, sabe? Você se dedica, monta a aula mais top do mundo, e aí você fica naquele ambiente, eu fico achando que eu tô perdendo tempo da minha vida, sabe? Se eu tô. E aí eu decidi que eu não iria mais pra carreira acadêmica. Falei, agora eu vou pra clínica, né? Minha mulher é professora, ela vai conseguir me dar um suporte inicial, ela me deu total apoio, né? E aí eu me mudo pra Uberlândia, isso foi em 2013. 2013 ou 2013? Eu me mudo para Uberlândia.
Tá. Você é nascido onde, Baldon?
Eu sou de Americana, cara. Para quem
Você é
não
de
conhece,
Americana.
interior de São Paulo, né? Pertinho de Campinas.
É, em Americana que tem um maluco correndo uma maratona por dia.
O Hugo, é, o Hugo
Hugo.
Farias, esse cara mesmo. Já
Doido,
passou de
varrido.
300,
Já
cara.
passou de
Você é corredor de
300.
maratona,
Eu
né, cara?
sou maratonista, mas esse é doido, hein? Pelo amor de Deus.
Aqui em Uberlândia tem um grande nome também ele é cliente nosso da clínica, chama Nilson Lima.
Sei.
Inclusive tem uma maratona aqui em Uberlândia, né, que recebe o nome
Sei.
dele.
É.
O
Qu
Nilcinho,
quantas
ele já
maratonas?
mais de 300 maratonas.
É, outro maluco
Só que
também, né?
ao longo, ele já fez tipo 7 maratonas em 10 estados americanos, assim, em 10 dias, sabe? Coisa assim. Cara, ele fala assim: eu vou sair para dar uma corridinha aqui. É 20 quilômetros, 30 quilômetros, sabe? Cara, é uma máquina de fazer maratona, impressionante. Mas não é uma todo dia, né?
Esse aí deve estar cozido de tanto correr já, cara. Pelo amor de
Pois
Deus,
é,
Hugo. Bom, muito legal. E aí você vem para Uberlândia já com o projeto na cabeça de ter sua clínica. Você não vem para trabalhar na clínica de ninguém. Como é que é isso?
cara, não, eu venho já focado em fazer a fisioterapia que eu acreditava e continuo acreditando, né?
Tá.
Que a fisioterapia é baseada em valor. Para mim, como cliente de fisioterapia que eu fui, pelos lugares que eu passei desde daquela. Eu odeio esse termo, mas é o que muito se fala, aquela fisioterapia convencional, né?
Sim.
Fisioterapia mais de convênio que a gente vê, né? E encontrei alguns bons profissionais que se centravam no paciente, né? E
Sim.
tentavam fazer a coisa de forma mais individualizada possível. E essa fisioterapia que desde o início eu busquei na prática clínica, né? Então eu saí para procurar lugares e andando com a minha mãe de carro pela cidade, minha mãe viu uma placa, nem fui eu que vi, foi minha mãe que viu. Numa clínica multidisciplinar, uma clínica novinha, bonitinha, há vagas, né? A sala para alugar, alguma coisa assim. Aí eu fui nessa clínica, cara, e era realmente muito bonita, interdisciplinar, então haviam psicólogos, psiquiatras, cirurgiões de outras áreas, e estavam chegando nessa clínica, há 2 semanas eles haviam locado uma sala grande, 5 ortopedistas. Um de cada área, né? Um de quadril, joelho, tornozelo, ombro, eram dois de quadril. E aí, a hora que a secretária me falou isso, cara, eu falei: é aqui que eu vou amarrar meu burro, é aqui que eu vou arriscar. Isso depois de 1 mês procurando lugar para ficar. Ia num lugar, nossa, ia no outro. E aí, no fim, cara, eu acho essa sala, sabe? E a sala que eu aluguei lá era uma salinha de 14 metros quadrados. Que não era o espaço que eu queria. Eu tinha na cabeça uma mini clínica que eu queria mesmo, né? Eu queria equipamentos de mecanoterapia, né, para reabilitar os pacientes ortopédicos. E nesse momento, pelo ambiente, por essa possibilidade de estar perto desses ortopedistas, eu decidi alugar essa sala de 14 metros quadrados, em que eu fiz encaixar lá dentro um elíptico, uma bicicleta ergométrica, uma barra paralela, que até hoje eu não sei porque eu comprei ela. Eu tinha um espaldar, a minha mesinha, 2 cadeiras para os clientes, minha cadeira, a maca, e sobrava um espaço assim, ó, de uns 2 metros com barra halter, onde o povo fazia para fazer
Porra,
agachamento, essas coisas assim, sabe?
fez
E
milagre.
eu podia usar um espacinho lá do fundo que dava para fazer a parte mais de agilidade, sabe? Quando o paciente
Sei.
chegava na fase final, né?
Legal.
Cara, no meu primeiro mês lá, eu tive um paciente no primeiro mês, né? Eu lembro como se fosse hoje, isso em 2013, eu pagava de aluguel R$ 1.900 esse espaço. Então, em 2013, R$ 1.900, você lembra, né? Era um pouco mais do que é hoje, né?
Sim.
Mas eu não tinha mais gasto. Esse era o meu gasto, né? Primeiro mês, fiquei no vermelho, ótimo, né? Falei: não, e agora? Será que vai continuar assim, aquela ansiedade, né? Mas vamos lá. Aí o que eu comecei a fazer, já estava fazendo, né? Mas aí eu comecei a fazer com mais afinco, foi marcar reuniões com médicos da cidade, né? E com esses 5 que estavam de mudança, esse primeiro mês eles ainda não haviam mudado para lá, então eu não havia conversado, mas eu ligava. eu arrumava o contato dos médicos, fazia contato com eles, me apresentava e marcava reunião com eles. E ia com a cara, com a coragem, né, e com o currículo embaixo do braço, e ia para conversar, me apresentar, falar o tipo de serviço que eu estava propondo, né? E aí, cara, um primeiro ortopedista aqui da cidade, o Thiago Bortoleto, cirurgião de quadril, hoje meu amigo pessoal, cara com visões muito parecidas comigo, né, foi lá e me encaminhou o primeiro paciente, né? Comecei lá, primeiro paciente, teve sucesso, foi bacana, depois mais um, aí falou com um amigo, eu fui com outro. A cada 10 ortopedistas que eu visitava, tipo, um eu conseguia fazer um vínculo, entendeu? Os outros 9 falavam que iam, mas não estavam dispostos a oferecer esse tipo de serviço, sabe? Alguns até que assim tentavam tal, mas parece que estava fazendo mais um favor, sabe? Não via aquilo como uma aliança de fato entre profissionais para convergir para o sucesso terapêutico do paciente, né? Mas aí, cara, eu fui fazendo grandes amigos aqui, ortopedistas, né? E a gente foi ajudando um ao outro. E hoje eu falo, cara, que assim, o meu relacionamento que eu consegui aqui com os profissionais de Uberlândia é o que eu sempre sonhei como um fisioterapeuta, sabe? Hoje eu pego meu celular, a qualquer momento eu consigo falar agora, se eu quiser falar com o médico. Então eu sempre achei isso fundamental, né? Ó, tô te encaminhando, o paciente tal, que eu tô com essa suspeita. E assim, e é uma ética, né? E um respeito muito mútuo, né? Então, isso eu acho muito legal, né? E infelizmente, a gente ainda vê colegas que parece que vê, né, o outro profissional como inimigo. Eu não consigo, né, entender isso, né? Não entra na minha cabeça.
Para mim
Né?
também não,
Quando, na verdade, eu vejo que a gente, como fisioterapeuta, até por ser uma profissão mais recente, cara, a gente é um pouco de obrigação nossa, eu vejo isso, levar o que a gente faz,
explicar o
muitas
que a
vezes, para o
gente faz,
médico.
né? Mostrar o
Explicar.
nosso papel, né?
Tem que ser humilde? Tem, mas não tem
Claro.
problema, cara. Faz parte. Mas o cara não é obrigado a saber o que a gente faz. Né? Porque
Exato.
se. E aí, quando o cara tenta fazer, o fisioterapeuta acha ruim, né? Não, você não é fisioterapeuta, porra, então fala para ele o que que você faz, né?
Exatamente. Exatamente, porque
Só que aí.
nesse processo de mostrar para o ortopedista ou para qualquer médico o teu trabalho, o valor do teu trabalho, a importância do teu trabalho, junto com essas coisas que você joga sobre ele, vem o respeito, né? Vem o respeito
Exatamente.
que ele, que ele, que ele que... E o respeito só vem com o conhecimento dele, né? Sem
Isso,
ele
exatamente.
saber para que serve aquela profissão, ele não vai valorizar uma profissão que ele não conhece, né?
Exatamente, né? Então, eu acho que essa é a base, né? Então, para falar, querendo ou não, com um ortopedista, né? Principalmente um ortopedista centrado, né? Bem atualizado, você precisa ter conhecimento, né, cara? Senão você não vai chegar com uma abordagem totalmente empírica do eu acho, eu faço isso porque eu aprendi num curso, que o cara que da medicina baseada em evidência, que todos esses médicos que eu conheço e eu converso, eles se baseiam, é o que eles praticam, ou você fala a língua da ciência com eles, né? E aí, quando todo mundo fala a mesma linguagem, cara, tudo flui, né? Tudo flui em direção ao paciente, né? Então, eu acho que essa. Eu também faço reflexões hoje, né? Como eu sou católico, acredito, né, num propósito, né, para cada um, que as coisas não são feitas ao acaso, sabe? Eu acho que toda esse respeito, talvez que eu adquiri rápido aqui, então vai voltando, né? Depois de um ano, esse meu consultório, eu não conseguia mais trabalhar lá, porque eu não tinha mais horário, entendeu? Eu achei que com um ano, no começo, eu, sei lá, fazia planos para 5 anos, 6 anos, mas com um ano, eu já tinha todos os meus horários preenchidos, um cliente por horário, e com lista de espera. Então, eu falei assim, não dá mais para eu ficar aqui, não tem jeito. Como empreendedor, né, com vontade de crescer, esse espaço já não atende mais. Eu preciso de um espaço maior, inclusive, para eu ter mais recurso para oferecer um serviço melhor, porque lá não, eu não estava contente com o serviço que eu oferecia. Era bom, mas tinha potencial para ser melhor. né?
Sim.
E eu acredito que isso só foi rápido do jeito que foi por causa da minha bagagem acadêmica, entendeu?
Sim.
Então, uma experiência no exterior, mestrado, doutorado, falando com o cirurgião de quadril, falando, pô, eu vi cirurgia do Mark Filippon, o cara, porra, você viu cirurgia? Eu vi cirurgia do cara, entendeu? Então, legal, né? Isso daí é bacana, né?
É muito legal. E assim, a gente também tem que construir, junto a médicos de qualquer especialidade, porque hoje a gente se relaciona com mais especialidades também, né? A gente se relaciona com geriatra, com reumato, com clínico geral, com
Sim,
fisiatra,
sim, sim.
anestesista,
Intervenção de pendor
intervencionista em
agora,
dor, ortopedista, tem os médicos de todas as áreas que falam com a gente. Eu recebo paciente até de ginecologista, então imagina, né? Então,
pois
assim,
é.
uma coisa muito importante para a molecada que está escutando a gente, que está ouvindo, assim, é importante que a gente tenha humildade, que a gente tenha essa capacidade de se colocar num lugar de mais humilde mesmo, porque você está precisando daquilo, mas também na hora de conversar com o colega, seja ele qual for, de qual especialidade, de qualquer grau de colega que ele seja, falar num nível meio horizontal, assim, como um colega que respeita o outro, mas que não é menor que ele, nem maior, né? Nós
Isso aí.
somos seres diferentes, a gente pode coexistir, o meu trabalho é importante para você, o seu é importante para mim, eu vou tirar minhas dúvidas com você, e assim, essa ética também de todo paciente que você me encaminhar vai voltar para você. Eu não vou ficar, meu, sabe, independente de qualquer coisa, não vou ficar desviando o paciente para os meus interesses, não vou ficar tomando decisões que não me cabem, né? E vai se construir uma relação tão legal que, por exemplo, eu já recebo alguns pacientes assim, onde o ortopedista ele me manda e fala assim, Alô, dá uma olhada aí, cara. Eu tô a fim de operar esse paciente aí, mas eu queria dar uma chance, queria que você desse a sua opinião para mim, para me ajudar a decidir operar. Cara, é muito legal
É
isso,
legal, né?
entendeu? É
É muito
muito
legal,
legal
com
isso. É.
certeza.
E aí, quando, por exemplo, né, outra sugestão também que eu dou para os mais novos é o paciente fala para mim, poxa, o meu pé tá com problema assim, e você, na sua cabeça, você entende que ali, naquele caso, você precisa da ajuda de um ortopedista. Eu falo, olha, eu confio no fulano, marca uma consulta com ele, aqui está o contato dele, marca lá. Faz o seguinte: quando você marcar, você me avisa antes,
Ah, é
porque
exatamente o que eu vou falar. Eu
eu
quero
quero
falar com ele, né?
falar, eu quero falar para ele, porque ele vai saber já o que que ele vai receber. Olha, vai aí o Rodrigo fez isso, fazendo tal esporte, machucou tal coisa, eu acho, queria tirar uma dúvida sobre A, B ou C, o que que você acha? E manda. O paciente se sente acolhido, o paciente se
Sim.
sente assistido, né? Ou seja, você vai brifar o cara antes da consulta e você fala para o paciente assim: olha, fica tranquilo, você passa em consulta, ele já vai saber a minha visão. Ele vai terminar a consulta, ele vai me ligar, a gente vai unir as nossas visões, aí eu vou te ligar de volta para a gente voltar para a físio ou não, tal, depende do desfecho,
Isso
a gente vai conversar. E aí toda essa malemolência de conversar com o profissional, de conversar com o paciente, de conectar, de na hora que os dois forem se encontrar, você conversar também, bater uma bola ali e mostrar que você é só mais um cara que está ali para ajudar a fazer o negócio acontecer e funcionar e para o melhor para o paciente, sempre o paciente centrado no meio, né? Todas as atenções nas vontades, nos desejos, nas preferências do paciente, né? Então, assim, acho que faz todo sentido essa nossa discussão, porque é uma dúvida central de fisioterapeutas mais jovens. Cara, como é que eu consigo o paciente? Cara, como é que eu encho a minha agenda? Cara, como é que eu vou? É um trabalho de construção, é um trabalho de anos, é um trabalho que demora muitas vezes. Você mesmo trouxe o
Sim.
número, a cada 10 que você visitava um, acabava engajando e te mandando um paciente para testar. E aí, cara, esse primeiro paciente que esse cara manda é chave, é um paciente
É,
chave. É o
com
que vai
certeza.
abrir um corredor de oportunidades. Então, assim. E uma coisa que eu observo muitos jovens fisioterapeutas, acompanho muitos que estão comigo e ajudo esse cara a terminar de se formar, né? Porque eles vêm muito deficitários da graduação tradicional, das pós-graduações. É o fisioterapeuta, a linha comum dele, do profissional de qualquer área, eu acho, é ele começar em grande energia e à medida que ele vai conquistando alguma coisa. ele começa a tirar energia daquilo que ele está fazendo, ele vai se acomodando, ele vai virando, ele vai se aproximando de um cara qualquer, de qualquer cara da esquina é um cara igual a ele. E talvez o grande desafio da gente que já tem mais de uma década aí na estrada é que a gente, por algum motivo, por alguma vocação, a gente começou lá atrás com a energia lá no talo, com a testosterona alta, e hoje, depois de tanto tempo, a gente consegue continuar tendo um nível de exigência que seja tão parecido quanto aquele moleque cheio de energia. Então, assim, parece que eu observo isso, e alguns moleques viram para mim e falam assim: cara, como que você aguenta ver tanta gente, dar atenção para todo mundo e chegar no fim do dia tá com tanta energia? Eu falo assim: sei, cara, é natural para mim, isso é meu, entendeu? E eu acho que os grandes, os caras que nasceram para fazer isso, e eu consigo observar isso nos profissionais, eu ficar lá 2, 3 dias com um fisioterapeuta novo, eu sei se esse cara
Vai
nasceu
para
para
frente ou
isso,
não, né?
ou se esse cara, ele tá ali, mas ele não sabe, nem ele sabe, cheio de dúvida, entendeu? Então, assim, tem que ter essa coisa de que o que eu vejo de jovens fisioterapeutas é que aquele cara que já está atendendo há 3 anos, e em 3 anos ele não muda o comportamento dele para pior, ele só melhora, ele fica mais atencioso. Naquele momento que o paciente vai dar uma aquecidinha na bicicleta antes da sessão, em vez dele ficar sentado ali tomando café, ele está do lado da bike, já está conversando, já está perguntando como é que foi os últimos dias, a última sessão, como é que ele. Esse cara, ele é diferente, ele consegue botar energia no lugar certo e ele consegue fazer o gerenciamento dessa alocação de energia para que isso dure com qualidade durante um dia inteiro, depois durante uma semana inteira, depois durante um mês inteiro, um ano inteiro e uma carreira inteira, né? Esse cara, ele
É isso aí.
consegue ir alocando a energia dele de forma a não ficar sem combustível no meio do caminho, né? Muito legal, Baldão. E aí, eu quero dar um passinho atrás, Baldão. O que que você sentou para fazer conta, plano de negócio? O que que você fez antes de falar: meu, vou alugar esse troço aqui, vou enfiar a maca ali? O que que você fez de formalzinho, assim, de pelo menos o mínimo, assim, para pensar no negócio, assim? O que que você fez?
Cara, bem bacana essa pergunta, Aline. Cara, sendo bem honesto, né? Eu não tinha muita opção nesse momento, né? Então, minha esposa tinha mudado para Uberlândia e eu precisava de um serviço, né? Então, eu, como fisioterapeuta, né, meio assim, estava desapontado com a carreira acadêmica, não queria ser professor de graduação. É o que me sobrou, clinicar, né? E eu não aceitava, né? Que nem eu falei, eu não me via sendo um fisioterapeuta de convênio, né? Não acredito nesse tipo de serviço. E basicamente a conta que eu fiz é mais simples possível. Primeiro, eu pesquisei Uberlândia, né? Assim, deixa eu ver meus concorrentes. O que que eu tenho aqui em Uberlândia naquele momento? Bem, eu tinha basicamente, foi uma cidade de 700 mil habitantes, tinha dois serviços privados, tá? Duas clínicas privadas, que ofereciam um serviço particular, né? Assim, privado, semelhante ao que eu pretendia, oferecer. Isso já me animou bastante, né? Porque duas clínicas, cara, assim, para uma cidade de 700 mil habitantes, com um poder aquisitivo bom aqui em Uberlândia, não é uma cidade pequena, né? Então, isso me animou. Tirando isso, o que tinha na cidade? Tinha serviços de fisioterapia de convênio, né? Unimed da vida, né? Tinha os profissionais mais de terapia manual, então tinha alguns osteopatas, e tem, né, alguns osteopatas bem renomados aqui, que inclusive o ticket médio é bem maior do que hoje é o meu ticket médio, mas já são profissionais de muito tempo aqui, né, e que acabam virando, como eu vou te dizer assim, uma referência nessa área, né, por alguma classe de pacientes. E tinha alguns xamãs, que eu costumo dizer, né? Aqui tem muito xamã, sabe? Os caras assim que são, não vou falar benzedeiro, mas que assim cria-se um nome e um uma fé em torno dessas pessoas, mas que não tem formação, que não tem nada, assim, sabe? Então, existiam os curandeiros, vamos chamar de curandeiro, né? Que é um termo bacana. Então, foi assim, é uma região que eu acho que dá para ir bem, sabe? Dá para fazer um serviço, eu não vou estar disputando muito mercado, não. E a segunda conta foi o meu investimento inicial. Eu tinha previsto um valor inicial que eu não consegui gastar porque eu não tinha espaço físico para ele, né? Então, eu lembro hoje o quanto que eu gastei. Eu gastei 25 mil reais para montar o meu consultório, né? Então, com os equipamentos que eu dei o pontapé, que eu montei e tal, então 25 mil reais. Eu tive que botar um ticket médio baixo. Eu falei assim, eu vou começar abaixo da média do mercado. Eu acho que é sensato fazer isso nesse momento, pô, eu não tenho cliente nenhum. E até também porque eu precisava brigar naquele momento com os clientes de convênio. Porque os médicos, quando você procura eles para conversar, a primeira pergunta que eles fazem é: você vai atender convênio? E aí você tem que estar preparado para explicar para eles a diferença do serviço que você quer oferecer e de como é impossível, infelizmente, você oferecer esse serviço, né, atendendo, por exemplo, convênio. Não tem jeito, é inumano, não tem condição. E aí, depois que eles entendem isso, e você passa em números, em valores, e aí eles te apoiam nesse sentido, aí vem a segunda questão, porque a maioria dos clientes deles são de convênio. E para o cara que vai fazer uma cirurgia de convênio, né, para ele é meio que intuitivo que depois ele vai fazer a fisioterapia de convênio também. Então, para o médico que atende um cliente particular, para ele é muito cômodo, muito simples se encaminhar para um fisioterapeuta de clínica privada, né? Para que aquele que é a maioria ainda que é de convênio, muitas vezes o médico ele se sente, eu até entendo ele se sente acuado em querer encaminhar, né? Então eu tive que colocar um ticket médio para tentar convencer o médico e o cliente de que ele tinha que poderia tentar essa nova fisioterapia que ela ia ser um grande diferencial para ele e ia trazer um benefício para ele frente ao outro serviço, né? E aí, no primeiro mês eu fiquei no vermelho, né? No primeiro mês, no segundo mês eu empatei e desde o terceiro mês de clínica, de consultório e agora a clínica, eu não fiquei mais no vermelho,
É
né?
muito rápido, foi muito
Então
rápido. Foi
muito
muito,
rápido,
muito rápido.
entendeu? Exatamente, entendeu? Então, assim, o gasto que eu tinha, né, meu gasto fixo, era aqueles 2 mil reais que eu te falei, entendeu? Então, no segundo mês eu já empatei, já dei graças a Deus. Aí, cara, ao longo de um ano, dois, não, ao longo de 2 anos, né, eu me via muito numa sinoide, assim, né? Então, um mês era melhor, depois você
Mais,
dava
menos.
alta, aí você fala, ai, meu Deus do céu, você que vai vir, gente, aí vinha, aí você melhorava, né? E hoje, graças a Deus, tirando a pandemia, né, que gerou uma, você não sabia direito o que ia acontecer da vida, mas hoje estamos numa situação mais confortável quanto a isso, né? Você já tem uma cartela de clientes e tal, né? Então, e foi desse jeito. Aí com um ano, aí o que que aconteceu, né? Com um ano de consultório, aí que entra a história do meu sócio, né? Que é o Guilherme Ness, que é todo mundo aqui conhece ele como Nescau, que segundo ele é energia que dá gosto, né? E hoje eu tenho que concordar com ele, porque o cidadão, ele foi jogador de basquete, profissional, tal. E hoje ele se engajou no triatlon, cara, tá treinando para fazer Ironman. O cara acorda
Nossa,
todo dia, cara, às 4h30 da manhã, ele com dois filhos
nossa.
pequenos para criar, cara. Ele chega para atender às 7 da manhã, ele já correu e nadou, bicho.
Nossa,
Ou
você tá louco.
já pedalou e nadou. Mas, não, hoje eu
Não.
entendo o seu apelido e eu concordo com ele mesmo, que ó, você tá
Dá
de
gosto
parabéns,
mesmo.
viu? Dá gosto, dá gosto. E ele, cara, ele era daqui de Uberlândia, ele era fisioterapeuta do Praia, o principal Praia, para quem não sabe, é o clube aqui da cidade, se não o maior, é o maior que eu conheço, o maior clube do Brasil. E tem um projeto muito muito grande lá, que é o Praia, o time de vôlei feminino, né? Que ganhou a Superliga recentemente, né? E o Guilherme ajudou a iniciar esse projeto. Então, ele era o fisioterapeuta do time de vôlei, né? Ele viajava com as meninas e tal. E ele tinha montado uma clínica aqui, cara. E ele mirou muito alto, sabe assim? Ele montou uma clínica gigante. Ele e a esposa dele, que era fisioterapeuta. E ele não estava tendo a demanda de clientes que aquele espaço comportava, né? E ele já estava há 2 anos nesse espaço. E as contas não estavam fechando também. Aí eu conheci a Cefisa, né? Quem não conhece, é uma empresa de curso. Aí eu acabei virando professor deles. Começaram a organizar alguns cursos meus. E eles organizaram em Uberlândia, que ele cedeu a clínica e eu conheci ele lá, né? E aí a amizade bateu, o santo bateu. Ele me convidou para um, a gente brinca, né? Para um almoço romântico, em que ele falou da ideia, né? Que a gente podia talvez se juntar, tal. E bateu no momento, cara, que tinha 1 ano que eu estava aqui, que eu precisava desse passo maior, eu já sentia isso. E ele um passo menor. Então, era assim, né? A gente
Ia
buscou
casar,
um
né?
equilíbrio, né? Exatamente. Aí eu saí desse espaço, né? Que era nessa clínica, aí eu já conhecia os médicos, eu não precisava estar no mesmo ambiente com eles, né? Embora dê um friozinho na espinha, né? E aí a gente achou 2 salas comerciais num prédio 500 metros do praia. Então, tinha um prédio novinho lá, alugamos 2 salas. Então, eu saí de 14 metros quadrados para um espaço de 140 metros quadrados, que era o espaço dessas 2 salas, né, nesse prédio. Aí as coisas já mudam de figura, porque aí as contas já aumentam, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um cara agora para dividir, né, as contas comigo, né? Então, a gente sentou, planejou tudo direitinho. Aí, nesse momento, alguns fisioterapeutas vieram trabalhar com a gente também, né? Em esquema de parceria inicialmente, e porque a gente não tinha condição de contratar ninguém nesse momento, não era o nosso objetivo, né? E a gente ganhava em cima do que a gente produzia mesmo, né? Então, lá no dia a dia, atendendo, ralando, né? E fomos felizes nesse lugar, cara. E aí, nesse momento, aí assim, investimos em mecanoterapia, compramos equipamento de musculação. A mulher da vigilância, quando foi lá, achou que estava no lugar errado, achou que era uma academia e não uma clínica de fisioterapia. Eu falei: não, 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 você está no lugar certo, não se preocupa, não, né? E lá nós ficamos por 3 anos, cara, nesse novo espaço. Então, 2015, 16 e 17, a gente ficou nesse espaço.
Legal. E aí você dá um passo, dá mais um passo aí depois de 17.
Isso. Aí, cara, esse espaço ficou pequeno, né? Então, aí a gente viu que tinha potencial, né, da gente. Até esse momento, a gente não fazia passivo, né? Então, para quem não entende, né, renda passiva é aquele dinheiro que você recebe sem o seu
Seu
esforço manual, né?
trabalho é.
Então, para o seu trabalho. Então, nesse momento, a gente pensa assim: não, acho que a gente tem potencial de fazer a clínica crescer, né? E futuramente, né, tentar gerar uma renda passiva. Aí a gente deu um passo mais agressivo. Aí um dos clientes nossos, né, era um empreendedor, ele tinha um espaço em que ele alugava salas comerciais, e aí ele ofereceu fazer um projeto, né, fazer um projetinho lá para a gente assumir esse lugar, né? E aí foi um ambiente bem maior, né? E já foi um ambiente de 300 metros quadrados, em média, mais ou menos, que tinha, né? Então, também era perto do praia, tal, e o Guilherme continuava lá no praia, né? O meu sócio, e a gente foi para esse espaço. Aí, nesse espaço maior, aí a gente já pensou em incluir na nossa equipe outros perfis de profissional. Então, aí a gente foi atrás de uma terapeuta ocupacional para compor a equipe. A gente foi atrás de um personal para compor a equipe também, um educador físico, né? E aí a gente montou essa equipe nesse momento. Éramos em 4 fisioterapeutas, um personal e uma terapeuta ocupacional dividindo o mesmo ambiente, né?
Legal. E aí você
E
dizou, aí foi 18 em diante isso.
isso foi 18, mais ou menos, até 2020. Aí, nesse mesmo prédio, embaixo, né, no térreo, tinha uma tinha uma igreja, né? Não, antes disso, em cima ainda, lá para 2019, mais ou menos, né, a gente tinha, era um L grande, então era um galpão, né, a gente tinha a parte da clínica, e tinha no mesmo andar um outro espaço que ele expandiu, cara, que dava mais uns 200 metros quadrados. E a gente ficava olhando para aquele espaço, tal, tal, tal. Puta, seria legal fazer um galpãozão aqui de treinamento funcional, alguma coisa assim, sabe? Aí a gente conheceu um outro educador físico, o Thalisson, né? O Thalisson Fagundes, um cara fantástico, assim, que também, como treinador, um cara muito animado, né? Muito bom. E a gente convidou ele para montar uma nova empresa. E aí surge uma nova empresa. Então, a Clínica Orts, né? Era a clínica de fisioterapia. E aí, nesse espaço, surge o CPH, que é o Centro de Performance Humana Thalisson Fagundes, né? Ele, então, é o sócio majoritário dessa empresa, e eu e o meu sócio da clínica somos minoritários. E a gente monta esse novo espaço justamente para integrar os dois, né? Então, para a gente ter uma parte mais voltada para reabilitação e uma nova parte voltada para performance, que era uma. E eu tinha entrado no CrossFit também, estava gostando, estava, né, com essa vibe legal da atividade física. Eu falei assim, não, é uma coisa que eu acho que pode funcionar bem também. Então aí nós montamos esse espaço. Só que o que aconteceu? A gente estava no terceiro andar. O pessoal de baixo não estava nada feliz, né? Com barra caindo, a gente fazendo paciente pular, sabe? E aí a igreja do térreo, né, que era gigante, o espaço saiu. E o dono do prédio, do espaço, ofereceu esse espaço da igreja para a gente descer, se a gente não queria. A gente ia ganhar mais metros quadrados e, cara, e a acessibilidade ia ficar fantástica, né? Porque é no topo, a gente ia ter fachada, coisa que a gente não tinha, né? E o local tem pé direito duplo, né? Pô, a ventilação ficou
Puta,
outra
muito legal.
coisa, muito mais agradável, né? Então, cara, a gente, assim, teve que rasgar dinheiro, porque algumas coisas de investimento, de estrutura que a gente foi fazendo, tivemos que gastar, mas a gente viu que era uma boa também nesse processo. Hoje o nosso espaço, então, tem mais ou menos quase 600 metros, assim, de área, juntando as duas empresas, né, da fisioterapia e o CPH. E a gente está lá desde então, né? E esse espaço, eu acho que hoje atende muito bem o que a gente quer. Hoje nós somos em 8 fisioterapeutas, né? Sendo que um desses fisioterapeutas é responsável pelo Pilates, né? Nós temos dois personais da clínica, né? Não do CPH, que é uma outra empresa. Então, da clínica são dois, um que fica em cada período. Nós temos uma equipe com 4 médicos. Então, tem um consultório, que é o consultório médico, que a gente tem há quase 3 anos essa equipe. Então, tem um ortopedista, uma nutróloga, um reumatologista e um intervencionista em dor, que acabou de vir de Campinas, por indicação do Rodrigo Vasconcelos. Então, um cara fantástico, o Francisco. Ele era da
Legal.
Singular, na clínica de dor lá,
Sei.
e ele é de Uberlândia. Ele quis voltar para a cidade dele. Ele foi chamado de louco também lá pelos colegas. Ele estava em São Paulo, voltar para Uberlândia. E aí ele tá lá com a gente, tá, pô, tem 3 meses que ele tá conosco e já tá assim, sendo uma interação muito, muito boa, né?
Que
Você
legal.
sabe bem como agrega esse profissional. E, infelizmente, eu tinha tentado, Hélio, aqui falar com outros amigos dessa área, sabe? Mas não tive sucesso. A troca, sabe? Não era mútua, então você sabe, você encaminha, mas não volta, não conversa. Então, e estando ele dentro da clínica, isso está sendo muito, muito legal. E
Pô,
uma
que
vez
legal.
por mês, né, nós reunimos a equipe inteira para fazer as nossas reuniões clínicas, que a gente faz questão de ter, né? Então, a gente escolhe um tema, dentro da nossa área de interesse e fazemos esse bate-papo aí tem o coffee, os médicos conseguem os coffee breaks, né? A
É,
gente
os
faz
patrocínios.
os patrocínios. E uma
Legal.
vez por mês a gente faz essa resenha muito legal para crescimento de todo mundo.
Legal. Pô, muito, muito legal, parabéns, assim, muito linda a trajetória, muito consistente, né, o crescimento, difícil crescer, É difícil você dar passos na carreira, ainda mais quando você chega numa certa zona de conforto, dá mais um passo e dá mais um passo. Você meio que continuou e foi muito feliz nisso. Queria agora que você falasse, quando você chega em março de 2020, pandemia, você está nessa clinicona no térreo já.
Ainda não.
Não.
Não, 2000, não, não. É, foi bom, foi a gente estava foi em 2020 que a gente muda. Foi
Tá.
no meio da pandemia que isso acontece, cara. É,
Tá, já tinha
então foi um outro
fechado.
isso, porque a clínica, na verdade, parada, porta fechada, nós ficamos um mês, né, com a clínica fechada. Aí depois, porque foi o mês que os clientes começaram, ninguém sabia nada da pandemia,
Ninguém
né?
saía de
Então
casa,
tava
né?
exatamente aquele medo generalizado, né? Então a clínica fechou e o meu filho tinha nascido em fevereiro, meu segundo filho, eu também com
Nossa.
recém-nascido em casa. E aí aquele medo, tal, o que eu faço, o que eu faço, mas tem que pagar as contas, né? E a gente não tinha mudado ainda para esse novo espaço, mas tinha bastante conta ainda para pagar. E aí, cara, um mês, mais ou menos em abril ou maio, né, a gente decide voltar com a clínica, tomando todos aqueles cuidados, né? Negócio seguindo as normas. E eu decido, para proteção da minha família e do meu filho, sair de casa, né? Em comum acordo com a família, eu fui para um apartamento, né? Que é o apartamento do meu sogro. E ele foi para minha casa para ajudar a minha esposa, ele e minha sogra. E eu fiquei 7 meses. Do
Caraca.
segundo mês de vida do meu filho até o oitavo mês de vida do meu filho, isolado no apartamento, para poder trabalhar. Entendeu?
Caramba.
Então, eu ia em casa todo dia, só que ficava pelo menos 15 metros de distância, assim, ficava no quintal, né? E aí, quando eu ia abraçar, eu botava um saco plástico, metia um sacão, né? E abraçava meu filho. Tanto que o meu filho. Filho, cara, ele só foi me aceitar, eu falo que ele só foi me aceitar como pai mesmo depois de um ano, mais ou menos, que eu voltei para casa, que eu acho que ele falou, não, esse cara é meu pai. Eu acho que ele tinha total consciência que o meu sogro era o pai dele, entendeu?
Putz.
Tanto que ele criou um vínculo, ele tem um vínculo com o meu sogro, cara, com o vô impressionante, assim,
Né,
sabe?
também, né, cara?
Foi a figura mais presente, né, nesses
É.
primeiros 8 meses de vida dele, sabe? Foi bem difícil, cara. Mas não tinha como, né? Assim, tinha que trabalhar, tinha que gerar renda de algum lugar e aquela coisa, né? Esse é o problema do empreendedor, né? Em momentos de crise assim, cara, você é o centro, né? Os outros dependem de você. Então, se você não trabalha, o negócio acaba, né, bicho? Então, tive que fazer isso daí, tipo, foi um sacrifício, mas foi bom. Do ponto de vista empreendedor, porque a gente recebeu essa proposta e a gente decidiu, mesmo em meio a essa crise aí sanitária, a gente dar esse passo a mais de descer com a clínica, sabe? Foi uma ousadia, mas eu achei que foi muito, muito válida, cara, porque onde a gente está agora, até os próprios clientes, né, assim, se sentem melhor. Os que conheciam outro ambiente falam que foi muito bom, né? Então, foi uma mudança boa. E mais recente, aí já a gente recebeu, né? Que às vezes você dá um passo, tem que dar um passo atrás, né? A gente tentou abrir uma segunda unidade, sabe? Tem um ano isso, né? Então, 2000, um ano e meio que a gente abriu e há 6 meses a gente fechou ela. Porque a gente viu que foi uma sala que a gente montou num espaço de beach tennis que foi feito aqui em Uberlândia, sabe? Uma arena de beach tennis. Que a gente achou que poderia ser um nicho de pacientes, né, num primeiro momento, e que a gente viu que não foi. Os clientes lá do Beach Tennis não procuravam a gente da forma que a gente esperava, eram clientes nossos que procuravam o lugar que daria para a gente continuar atendendo na clínica mesmo, entendeu? Então não fazia sentido a gente ter um gasto maior. Depois de um ano a gente viu isso, e aí a gente decidiu fechar as portas e
Claro.
voltamos para dar um passo atrás. Aí, por enquanto, a gente não pretende, abrir outro espaço ainda, não.
Legal. E agora esse tamanho está te atendendo e você não precisa ampliar mais, até porque dá para trabalhar bem nesse
Exatamente,
tamanho,
né?
né?
Exatamente, exatamente. Nesse momento, cara, a gente não pensa em ampliar. A gente tem uns 6 meses também que a gente foi para Araguari, que é uma cidade aqui perto. Lá tem alguns clientes do meu sócio, que são triatletas, que tem uma rede de academias lá, e que a gente começou a cogitar, né, a fazer uma análise de como seria abrir uma filial lá em Araguari, sabe? Que é uma cidade grande, também aqui, tá do Triângulo Mineiro, e que lá, sim, cara, lá a escassez de profissionais é imensa, sabe? Então, eu acho que se eu for dar mais um passo para frente agora, não vai ser aqui, vai ser em Araguari, entendeu?
Quantos quilômetros de distância?
Daqui dá uns 40 minutos de carro.
Tá, até que não é tão longe assim, né?
Não é tão longe. Só que eu vejo que se isso acontecer, cara, talvez eu vou ter que mudar a minha forma, talvez, de trabalhar, talvez ter um lado mais administrador, e que nesse momento não é algo que me agrada muito, sabe? Eu
Sim.
ainda sou aquele cara do batente, né? Então,
Sim.
eu avalio meus pacientes, eu trato meus pacientes até o final e eu dou alta para meus pacientes, né? Então, paciente, para mim, o meu trabalho só acaba, o que me motiva e me dá satisfação é dar alta para o paciente, né? Eu respeito o profissional que assume um papel de administrador, ok, né? Mas eu não sou assim, né? Então, o que me motiva a acordar às 7 horas da manhã é ir lá enfrentar os desafios, que nem tem os dias bons, que tá todo mundo
Tem,
bem, tem os dias ruins, que parece que tá todo mundo ruim. Você chega e você, puta que bom, desculpa aí, gente.
pode
Mas parece
falar,
que
pode falar. Aqui é livre.
tem gente que você fala, meu Deus do céu, o que que aconteceu, né? Mas faz parte, a vida é assim, a gente sabe que dor, né, é algo que varia, né? E parece que tem dia que todos combinam de estar ruim, né?
É muito louco isso,
Então,
né, Baldão? Porque tem dia que você fala, você termina o consultório assim, você fala, cara, será que eu sou bom mesmo no que eu faço? Porque hoje eu não acertei uma hoje.
não apertei a mão nenhuma vez, né? Exatamente,
Cara,
cara.
é muito difícil, né? E tem dia que você fica se sentindo um gênio porque todo mundo que você viu lá, você fez um negócio, o cara melhorou. Puta, mas assim,
Hoje
eu
meus filhos entraram de férias. Eu levei o menorzinho de 3 anos, né? Foi a primeira vez que eu levei ele para o trabalho. Ele foi 1 hora da tarde, e a mais velha já tinha ido também essa semana, né? Aí ela virou e falou assim: Nossa, papai, como é divertido o seu trabalho, né? Porque lá a gente tem um ambiente. Acho que é essa clínica eu não conheço ainda, Elio. Tenho
Sim,
muita vontade de
por
conhecer, quem
favor,
passa um dia.
por favor.
Mas eu acho que você também tem um ginásio, né? Pelo que eu
Tenho,
vejo de algumas fotos, né? Um ambiente comum de
sim,
cinesioterapia, algumas marcas, né? E é esse
isso.
modelo que a gente tem lá também. E muitas vezes forma-se uma amizade entre os pacientes, vira um ambiente
Total.
gostoso, né? Tem
Total.
risadas e tal. Aí eu brinco que quando a gente vai para os consultórios, é que a coisa azedou, né? Então sempre que ir para o consultório, não. Então aí ela ficou nesse ambiente e viu: Nossa, o povo dá risada, Flamel. Mas não é só isso, não, né? Com certeza tem muitas vezes esses momentos de descontração, mas tem aqueles momentos difíceis que realmente complicam mais, né?
Não, também a criança chega lá, tem cama elástica, tem bola. Pô, é legal pra caramba, né?
Exatamente.
É o paraíso. Toda criança gosta de uma sala de fisioterapia. Tem umas bolonas gigantes, bola pequena, cama elástica, tal. É muito
Um
legal.
pezinho pega lá.
Pô, Baldão, muito legal. Acho que, meu, adorei o papo. Aí vou pedir para você fazer a ponte depois pra gente convidar uns caras aí, de repente chamar a Sara Piva, chamar o Fábio Serrão pra bater um papo aqui no podcast com
Opa.
a gente. De repente a gente traz você também para bater um papo com esses caras que você tem mais proximidade. A gente faz um papo a três. Pô, vai ser muito legal também a gente trazer mais esses nomes aí, te usar para conectar com essas pessoas também, para trazer a história legal desses caras. É importante a molecada saber
Ah, cara.
que tem uma mulher lá fora, Sara Piva, que todo mundo fala, todo mundo acha que ela é gringa e é brasileira, tá lá, né, defendendo as cores e a competência dos brasileiros. O Fábio Serrão, que quando ninguém falava em fêmur patelar, vem com essas ideias de quadril, pelo amor de Deus, né, um cara que, pô, desbravando totalmente. E, meu, Baldon, queria te agradecer e queria que você deixasse aqui suas redes sociais para quem quiser te conhecer, bater um papo com você, tirar uma dúvida de alguma coisa que a gente conversou aqui. Cara, dizer que foi muito inspirador falar com você e um papo delicioso. E parabéns pela trajetória, mas deixa suas redes aí para o pessoal entrar em contato contigo.
Ah, legal. Então, é Rodrigo Baldon, meu Instagram, né? Aí tem o Instagram da clínica também, que é Clínica Ortos, que a gente fica mais atuante, né? Facebook quase eu não tenho entrado mais, é
Não é
mais
Facebook,
no Insta
né?
mesmo. Eu continuo do ponto de vista acadêmico, eu tenho um grupo de estudos também, que chama Geafísio, que é onde eu tento um papel de mentor, né, com o pessoal, dividir um pouco experiência, e tem alguns cursos que eu ministro presencial,
Legal.
que o pessoal organiza tal e me leva aí para as cidades. Quem tiver interesse, é só me chamar também.
Legal. E aí você põe no Instagram todos os cursos que você fizer, que você tiver para fazer.
Sim.
Tem lá toda a tua agenda para saber, para a galera saber. Recomendo os cursos do Baldon, são muito bons, são muito baseados, bastante, totalmente baseados em evidência, totalmente baseados num método.
Eu costumo dizer que meus cursos, no, o meu marketing é horrível, porque eu não vendo técnica, né? E muitas vezes, infelizmente, o fisioterapeuta quer fazer um curso
De
para
técnica.
técnica. Eu já tive isso também, pô, eu gosto, e é válido, né?
Claro.
Inclusive, eu tenho que terminar minha formação no MDT, que eu estou fazendo, ainda não falta um módulo para eu terminar. Mas o meu curso, cara, são cursos, que eu falo de fisioterapia, entendeu? Com base em cinesioterapia e terapia manual, acaba sendo os dois carros-chefes. E eu falo sobre doenças, sobre lesões e formas, globais de tratamento, né? Então, não
Claro.
utilizando uma técnica, mas usando todas as ferramentas que têm embasamento científico que são indicadas para aquilo, né? Então,
Legal.
é a forma que eu trabalho no meu dia a dia, que eu utilizo, que eu aprendi com meu mestrado e doutorado. E uso hoje, é isso que eu passo dos alunos dos cursos.
Ô, Baldon, foi um prazer te ver, foi um prazer bater um papo com você. Eu espero que a gente tenha aí novos encontros. Os cursos lá do Rio de Janeiro estão voltando a ser ativados lá, quem sabe o Dan e o
Quem sabe a
Palmiro
gente
organiza lá, a gente precisa viajar um pouco
vai lá
lá.
de novo.
Acho
Lá
que a
foi
última
top aquele curso, hein?
acho que a última vez que eu te vi foi no curso do Dan Kuzun. Será que foi o Dan
Eu acho que foi
Kuzun?
lá no Rio.
Foi
Eu acho
Dan
que foi
Kuzun no Rio de
isso
Janeiro.
daí mesmo. Foi top demais. Tem muitos cursos.
Muito legal, é um curso muito legal também. Bom, Baldon, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final de mais esse episódio do podcast Aprender a Empreender. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Não deixa de ativar o sininho do YouTube, não deixa de ativar o sininho do Spotify para receber uma notificação toda vez que o Fisiortopedia lançar um novo episódio. Agradecemos a vocês que ficaram com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.